6:04, estamos de volta com o CBN Ponta Grossa, primeira edição, e a gente recebe novamente aqui nos estúdios da Rádio CBN, Ivan Michalchuk. Confirmei antes e na hora de falar ali dei uma embananada. O Ivan Michalchuk, educador ambiental, e Osni Mongrau Júnior, diretor regional do Sinep, aqui para a gente falar de um projeto importante que a gente mencionou alguns meses atrás e que hoje tem nessa semana um simbolismo ainda maior em relação às ações que estão sendo realizadas na parte socioambiental e também de conscientização. Ivan, obrigado por estar conosco novamente aqui, tudo bem?
Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, ouvintes da CBN. Mais uma vez, um prazer estar aqui.
Osni, obrigado. Tudo bem? Bom dia.
Muito obrigado, bom dia. Né? A gente está sempre trazendo boas notícias aí. A parceria com o Ivan é bacana, né? A gente fica feliz de poder vim contar hoje a respeito dos resultados.
Ivan, a gente está acontecendo nessa semana, ontem, né? A gente já teve uma parte da premiação e hoje também do projeto Planeta Amigo, que envolve as escolas para que a gente tenha mais conscientização ambiental e faça a reciclagem, né, do EPS e estimule com que as famílias e a partir das crianças tenham maior conscientização. Como tem sido aí as entregas dos prêmios e a importância desse momento também para celebrar as ações?
Veja bem, esse processo de educação ambiental é uma coisa contínua e demora, às vezes, uma geração para dar um resultado efetivo, né, significativo. Nós estivemos aqui em maio, aplicamos pelo 10º ano consecutivo, Ponta Grossa começou em 2014, então estamos comemorando aí 10 anos de projeto, e aí a gente levou as crianças das escolas participantes, filiadas ao Sinep, informações sobre economia circular, sobre reciclagem, sobre cuidados com o meio ambiente, uso adequado dos recursos naturais, e aí nós propusemos um desafio ao final da palestra. Eles assumem um compromisso, fazem um juramento de que vão ser multiplicadores do projeto, vão ensinar adultos, amigos, família e tal, sobre o que aprenderam, mas a gente gostaria, e esse é o propósito do concurso, de que eles continuassem tratando sobre o tema. Então lançamos um concurso cultural chamado Cuidando do Planeta. E aí o foco é muito mais do que simplesmente a reciclagem do EPS ou popular isopor, né? É que a gente fala sobre reutilização de óleo de cozinha, uso adequado da água, compostagem, né? Várias ações preservando o planeta e cuidando melhor dos recursos. Eles foram desafiados a fazer um trabalho artístico que contasse, que passasse essa mensagem para as pessoas. Então, basicamente funciona assim: a escola incentiva os alunos a participarem, é voluntário, participa quem quer, não é obrigatório. Os professores orientam os alunos, claro que as famílias se envolvem, né? Sim. Pais, avós, etc. E a gente teve agora de manhã na primeira escola um exemplo disso, né? Que a mãe foi lá mostrar o vídeo que o filho fez com o apoio da família, o pai filmou, etc, etc. Então é muito bacana. E eles são premiados, como você falou, estamos voltando a Ponta Grossa, né? Ontem e hoje, realizando a premiação. Então cada aluno que se propôs voluntariamente a fazer esse trabalho acaba recebendo uma medalha de participação. Então todos ganharam medalha. Pra você ter uma ideia, das 10 escolas aqui de Ponta Grossa, essas 10 escolas produziram exatamente 452 trabalhos. Então, assim, uma adesão muito boa, e por ser espontânea, né? Por não ser obrigatório e tal. Então, a gente ficou muito feliz com isso. Estamos premiando todos os alunos. Hoje à tarde fechamos, né, com as 4 sedes do Sagrada Família, que participaram do projeto também. E aí eles recebem medalhas. Só que no regulamento do concurso, nós temos lá um item dizendo que a escola, de forma soberana, ela vai escolher uma comissão que analisou todos os 452 trabalhos produzidos e escolhe de cada escola 2, que não é primeiro e segundo lugar, são 2 finalistas. Aqueles mais bem produzidos, que melhor passaram essa mensagem sobre cuidados com o planeta. Então, além da medalha de participação por ter feito o trabalho, cada aluno finalista também recebe mais uma outra medalha, que é do Movimento Vira Mais, né, por ser finalista, um certificado de finalista numa moldura feita de EPS reciclado da Santa Luzia.
Ah, que bacana.
É. E a gente também anuncia lá na época, anuncia um prêmio surpresa que esse ano a Meio Embalagens comprou uma caixinha de som da JBL, com Bluetooth e tal. E aí é o que a molecada curte, eles gostam pra caramba, né?
já vão celebrando ali.
Já vão fazendo o som. Então a ideia é exatamente essa, é fechar com chave de ouro, mas incentivá-los a continuar pensando, trabalhando e falando sobre o tema.
Rosinho, eu acho que essa parte é fundamental no sentido de que você traz o projeto em si, mas faz com que ele se estenda ao longo de toda a jornada, de todo o ano, e vire algo mais frequente para que não seja situações pontuais, né? Que ela seja perene, né?
É, quando a gente busca esse contato com as escolas, e aqui o agradecimento em nome do sindicato, né, do Sinep, às escolas particulares que participam conosco do programa, a ideia é realmente levar, como eu falei anteriormente, essa boa notícia, essa esperança realmente de que a gente tenha nas futuras gerações esse sucesso e essa consciência ambiental. Né? Esse trabalho, como o Ivan sempre destaca, é algo feito com passos lentos, mas muito seguros, e que a gente vai insistindo com que todos os alunos passem por essa formação, vão entendendo e mais do que isso, levem para o seu dia a dia, para a sua comunidade, para casa, para o prédio onde mora, para o condomínio, leve para a igreja que ele frequenta, leve para o clube que ele frequenta, leve para o grupo de amigos, essa consciência de que nós vivemos, né, todos no mesmo planeta. É importante, né? Não existe, né, como o Ivan sempre destaca nas palestras, aí, não existe jogar fora, né? A menos que você mandasse para um outro lugar, né? Não no planeta Terra, você nunca está jogando fora, você está só mudando o lixo de lugar. Então é importante que o aluno tenha essa consciência. A gente trabalha isso normalmente, a faixa etária é fundamental, 1, 4, 5 ano, 6º, 7º ano, é a faixa etária onde mais você tem aderência ali das crianças. Ele já tem uma consciência, né? Não é uma criança tão pequena, então ele tem consciência de que, né, de que é um consumidor, de que, né, cada pacotinho que ele abre, cada embalagem que ele abre, ela, né, ela serviu para ele até ali, até trazer aquele alimento, aquele produto para ele, e ela tem que continuar servindo, né, ela tem que ter o destino correto. Então é isso que a gente insiste, e aí a gente parabeniza aqui as escolas que entendem essa missão, que aderem ao programa, que se dispõem a ter um pedaço, né, uma parte do seu trabalho durante o ano letivo destinado a esse programa. A gente entende que é uma formação complementar. O aluno, né, aquele conteúdo tradicional de ciências, enfim, ele é trabalhado na prática. Você está entendendo ali o material, entendendo o que está sendo, né, produzido, entendendo que existem famílias que podem viver daquilo, que podem receber um dinheiro ao participar desse processo todo. E é algo que é muito mais inteligente você, ao invés de pagar, o poder público pagar para que alguém coloque isso ou num lixão, que seria péssimo, né, ou num aterro sanitário, enfim, controlado, mas que isso tenha um destino correto. Inclusive, a gente conseguiu alguns feitos aqui, sempre com a parceria do Ivan, de trazermos, inclusive, uma legislação municipal. Ponta Grossa é uma referência, existe uma lei municipal que proíbe o destino incorreto do EPS, o popular isopor, né? Então, isso também foi um avanço. A cidade tem hoje uma máquina que faz a reciclagem, também foi uma parceria com o Poder Público Municipal, mas principalmente através do Ivan e da Meiva, que é a promotora, aliás, né, desse evento todo. Então a gente tem hoje condições de fazer, e ao longo desses anos, né, Ivan, já foram aí algumas toneladas de produtos com um destino correto e gerando renda para essas famílias que trabalham com a reciclagem.
É, todos têm que fazer a parte, né? Seja da conscientização, mas também a legislação, ela é importante para você formalizar ações e exigir também esse contato, né, Ivan? E como que vocês têm analisado essa parte da legislação aqui para a cidade de Ponta Grossa, como uma referência também, no momento que está se voltando cada vez mais a discussão ambiental, né? Pelo que a gente tem percebido nessas últimas semanas, as pessoas têm se preocupado ainda mais, porque acho que agora elas estão vendo, de fato, a influência, né? Muita gente pensava assim, será? Não, né? E agora está vendo. Seja a parte de frio, seja a parte de calor, seja de queimada, seja de seca. Aqui a gente está vivendo uma estiagem, lá na Europa a gente está vivendo uma chuvarada e muito complicado também, né?
Esses desequilíbrios ambientais, eles serão cada vez mais frequentes, não tenha dúvida nenhuma disso. E todo efeito, toda causa tem um efeito, né? Ou todo efeito tem uma causa, e toda ação tem uma reação. Então, a ação humana, ela tem esses efeitos, naturalmente, e a nossa missão, como educadores, como pessoas, como, enfim, como cidadãos, né, é compartilhar conhecimentos para que as pessoas entendam. Imagine, somos hoje algo em torno de 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Segundo a ONU, em 2030, daqui a pouquinho, seremos quase 9 bilhões. Se cada um resolver jogar um resíduo qualquer no meio da rua, isso vira um lixão. Isso não pode acontecer. Então, como a gente foi educado no conceito de economia linear, ou seja, eu compro, uso e jogo fora. Para onde vai? Problema do prefeito. Uhum. E a gente está ensinando as crianças agora sobre o conceito de economia circular. Sim, eu sou o responsável por aquilo que eu descarto. Como você falou, até agora me serviu, protegeu o meu alimento, trouxe o produto até a mim, embalado, adequado, protegido, mas a partir de agora, isso não pode ser descartado no lugar errado e do jeito errado. Eu sempre brinco com as crianças que eu nunca vi duas sacolinhas fugindo de casa para ir para a praia, de mão dada. Caminhando no meio da rua. Ou seja, se ela está lá e vai parar no mar, e a tartaruguinha, que é a famosa história da tartaruga, confunde a sacolinha com alga, o problema não está na sacolinha, o problema está nas pessoas que deixaram ela onde não deveriam. Né? Então, essa mudança de mentalidade, essa transferência, a transição de economia linear para uma economia circular é uma consciência que demora um pouquinho, mas olha, nesses 20 anos de sala de aula aí, trabalhando com esse projeto, eu já percebi que encontrei adultos hoje que foram lá no 10, 20, 15 anos atrás, participaram do projeto e que hoje já estão ensinando os filhos de uma outra maneira a ver o mundo de uma outra forma e tratá-lo com respeito.
E essa parte de ser uma ação voluntária, né, como o senhor destacou, eu acho que é um símbolo muito significativo de mostrar que as pessoas querem se engajar nisso, estar atentas de fato e não apenas com um objetivo que seja ali de um concurso, enfim, mas sabendo que é uma ação voluntária e esse engajamento se torna mais efetivo quando é feito, né, de uma forma espontânea.
Eu deixo muito claro isso no lançamento do concurso, que a premiação é uma consequência, não, nunca uma finalidade. Tanto que a gente sugere às escolas de que envolvam turmas diferentes a cada ano. Que se a mesma turma participar um, dois, três anos recebendo a mesma mensagem, ok, reforça a mensagem, mas no final, e já aconteceu isso no passado, o objetivo acaba sendo apenas o prêmio, e não deve ser o objetivo. O prêmio tem que ser uma consequência de um trabalho bem feito, de uma consciência adequada e de uma ação feita pensando no planeta daqui a 10, 20, 50, 100 anos.
Rosinha, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse mais uma mensagem de reforço, né, da importância dessa adesão das escolas e de quem mais quiser aderir na sequência do projeto para que a educação continue sendo o nosso transformador social e agora cada vez mais com essa mensagem ambiental.
A gente tem feito então essa divulgação do trabalho junto às escolas participantes aqui na cidade de Ponta Grossa. Nós já levamos essa mensagem à nossa região aqui, né? Já levamos isso para Carambeí, levamos isso para Castro. Então, temos ampliado sempre o programa com a ideia de que mais gente entenda que é possível, sim, reciclar o EPS, ou, né, como as pessoas chamam aqui na região, isopor, que é uma marca comercial, que é possível fazer essa reciclagem, que existe uma máquina que faz o processo reverso, enfim, ele tira, né, o isopor, o EPS, ele é 95% ar, né, 5% de material, então isso precisa ser compactado. Ele tem um alto valor agregado, uma vez transformado. Isso é comprado por uma outra empresa parceira, a Santa Luzia, que eu também já citou, que acaba gerando então esse recurso para as associações de catadores de material reciclável. A máquina em Ponta Grossa fica lá na Camaro, associação que fica sediada em oficinas, mas é operada por todas as associações em regime de revezamento. Esse convite que a gente faz às escolas é que elas sejam, além de um ponto de disseminação do conhecimento, que hoje já são naturalmente, mas especificamente em relação ao processo de reciclagem, mas também elas são pontos de coleta de material. Então as famílias, né, dos alunos podem levar, devem levar esse material para as escolas. Toda escola que recebe o projeto, ela se compromete a ser uma parceira do projeto nesse sentido de ser um ponto de coleta. E a gente pode pensar, poxa, mas isso incomoda, vai, né, vai juntar lixo na escola. Não, o EPS ele vem limpo e seco, essa é a orientação passada aos alunos. Ele é um resíduo inerte, então não é uma coisa que dê problema. Ele ocupa um pequeno espaço, né, como a gente coloca ali, ele ocupa ali um metro e meio, nem isso, quadrado da escola. E o compromisso é que esse material a escola destine corretamente, então leve até a Associação de Catadores de Material Reciclável, que é algo que é bastante simples, né? Você coloca isso numa caminhonetinha qualquer, você consegue levar lá 4, 5 vezes por ano. Então esse é o grande trabalho que a escola tem, né? Ela fica, vamos dizer, o incômodo que a gente gera na instituição de ensino, pelo sindicato e pela Meiva, né, pelo Cinep, enfim, pelos parceiros, é que ele seja um ponto de coleta e que ele destine corretamente. É que a gente coloque em prática aquilo que ensina aos alunos no dia a dia. E é bacana porque quando a gente passa em sala, né, e estivemos ontem na premiação, as crianças, né, a gente pergunta, quem está trazendo? Eu trago. Eles, né, eles, né, juntam isso numa sacolinha, né, depositam na escola. Então, fica aqui o nosso convite para que você, que está nos ouvindo, conheça a escola e veja se ela é um ponto de coleta de material reciclável, veja se ela é um ponto de coleta do EPS. Com certeza é uma escola que já está fazendo algo a mais, algo melhor do que as suas congêneres. E que esses alunos levem, então, essa mensagem para todas as famílias. A gente insiste aqui, né, com a grande audiência da CBN, que a gente entenda e coloque em prática. Ponta Grossa tem lei municipal vinda disso, tem máquina, enfim, temos como fazer todo o processo para que a gente realmente evite de que isso vá parar no lugar errado.
Que a gente faça cada vez mais a nossa questão aí ambiental ser circular cada vez mais, né, Ivan? Mensagem final aí para a gente.
A ideia é exatamente essa, né? Reforçar isso, continuar trazendo. Estaremos aqui o ano que vem novamente. O projeto, no próximo ano, por tendência, deve chamar-se Meiwa Educa, né, que é o projeto de educação ambiental, sendo testado esse ano num piloto lá em Arujá, interior de São Paulo, onde fica a fábrica da Meiwa. Então a gente vai voltar a Ponta Grossa, continuar esse trabalho, até porque você tem a pegada ambiental, que é bom para a cidade, independente, né, a lei proíbe a destinação incorreta, mas acima da lei está a consciência das pessoas de fazer a coisa certa. Mas tem uma questão social também, né? Nós comentamos isso aqui na outra oportunidade. A venda desse material para a recicladora já gerou para os catadores das cooperativas e associações mais de R$150 mil, que teriam sido pagos para enterrar isso no aterro. Quer dizer, é um absurdo, né? Você paga para enterrar dinheiro, não tem sentido, além da questão do impacto ambiental e tal. Eu queria reforçar o convite que o Osni fez a todas as escolas, aquelas que ainda não são, que se engajem no programa, que tornem-se pontos de coleta, que daqui a pouco toda a cidade vai estar trabalhando com o mesmo volume. Uma coisa interessante é que depois que essa lei foi sancionada e regulamentada, a nossa coleta de EPS em Ponta Grossa simplesmente dobrou. Chegando em 2021, em plena pandemia, a 25 toneladas durante o ano destinadas para reciclagem.
Então é, como a gente diz, o fundamental da ação do poder público também.
Também.
Parabenizar, né, as ações das escolas, do sindicato das escolas também, mas o poder público tem que fazer a parte dele e engajar cada vez mais, porque torna uma referência. Eu quero agradecer. A gente vai falar mais daqui a pouco sobre o projeto, porque a gente foi ontem na entrega com a repórter Sara Dalzotto e conversou com pessoas envolvidas, né? Com quem colabora, com alunos, com professores, enfim. Então a gente vai mostrar esse outro lado também aqui na nossa programação da Rádio CBN, dentro do CBN Ponta Grossa, daqui a pouquinho. A gente conversou com o educador ambiental Ivan Michalchuk. Ivan, obrigado por estar conosco aqui. Bom trabalho.
Obrigado pela oportunidade.
E com Osni Mongruel Júnior, diretor regional do Sinep. Osni, obrigado mais uma vez.
Obrigado, um grande abraço.
A gente vai para o intervalo. Tem a coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade, já para aproveitar, né, o tema com o Matheus Barros. Já já a gente volta.